Declaro aberta a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores e senhoras senadoras a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Leitura de avisos em conformidade no ato número 2 de 2009 da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal. Informo que todos os avisos estão relacionados na pauta da nossa reunião. Conforme a análise prévia, o seguinte assunto será relatado. Aviso do TCU número 855, de 17 de julho de 2013, cuida de solicitação do Congresso Nacional formulada pela CMA, que permite a compensação ambiental instituída pela Lei número 9.985, de 2000, enquadrada no inciso 3º do artigo 2º do ato número 2/2009 da CMA. Conforme a análise prévia dos seguintes avisos, estarão à disposição dos senadores e senadoras, membros dessa comissão, para consulta na secretaria da comissão por 7 dias. Após esse prazo, se não houver manifestação, os avisos serão arquivados. Aviso TCU número 900, de 24 de julho de 2013, cuida de auditoria para avaliar atos de gestão em convênios firmados com os órgãos e entidades do Estado do Maranhão, enquadrados no inciso 5º do artigo 2º do ato número 2 de 2009 do CMA.
Dá para fechar essa porta aqui para nós?
Aviso TCU número 876, 17 de julho de 2013, cuida de levantamento de auditoria realizado pela Secobredif em edital de licitação referente à contratação dos serviços técnicos especializados em engenharia para a elaboração dos projetos nas etapas de projeto básico, projeto executivo e para execução das obras e serviços referentes a reformas e ampliação do terminal de aviação geral e demais obras e serviços complementares para a implantação do terminal de passageiros no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Confins, Minas Gerais, enquadrados no inciso 5º do artigo 2º do ato número 2/2009 da CMA. Então vamos à nossa pauta de hoje, que é uma audiência pública que tem por objetivo a realização de audiência pública atendendo o requerimento número 36 de 2013 de autoria do senador Ivo Cassol, que busca esclarecer os fatos contidos em matérias vinculadas na revista Veja, na edição número 51 de 19 de dezembro de 2012, intitulada Um Bilhão pelo Ralo, sobre a compra e a venda de uma refinaria de petróleo na cidade de Pasadena, no Texas, nos Estados Unidos, pela Petrobras. Para participar da audiência pública foram convidados o senhor ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que se encontra aqui presente, e também foram convidados os diretores de finanças da BR Distribuidora, Nestor Serviró, que informou da impossibilidade de comparecer nesta data face à realização de exames de saúde e solicitou ser ouvido em outra oportunidade. Convido, então, para tomar assento na nossa mesa, o doutor José Sérgio Gabrielli. Eu farei uma leitura rápida sobre um apanhado desse assunto e depois passarei, então, a palavra ao nosso convidado. Bom dia, senhoras e senhores senadores e ouvintes da Rádio e TV Senado, minhas senhoras e senhores e membros desta comissão. Essa audiência pública tem como finalidade esclarecer a reportagem publicada na revista Veja de 2000, da edição 2300, do ano 45, número 51, de 19 de dezembro de 2012, intitulada Um Bilhão pelo Ralo. Em 2006, a Petrobras comprou 50% da refinaria, ficando a outra metade com a trading belga Astra Oil. A parceria foi desfeita em junho do ano, junho passado, depois de acirrada disputa judicial. A Petrobras, então, adquiriu as ações da Astra Oil e ficou como única dona da refinaria. Não se entende por que pagou um preço tão alto por uma refinaria velha e defasada, que só dá prejuízo e dor de cabeça. A estatal brasileira já enterrou em Pasadena cerca de 1,18 bilhão de dólares, ou bilhões de dólares, quando há 6 meses finalmente decidiu livrar-se dela, pondo à venda, entendeu o tamanho do rombo. A única oferta recebida da multinacional americana Valero foi de cerca de 180 milhões de dólares, pouco mais de um décimo do valor pago. Obviamente, a presidente atual, Graça, hesita em aceitar a oferta que a forçaria a assumir publicamente o rombo bilionário, mexendo em um vespeiro cujas reais dimensões estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Os detalhes do negócio aos quais Veja teve acesso ajudam a esclarecer por que, dentro da própria estatal, pairam suspeitas de que o caso Pasadena possa não ser um erro de cálculo, um mau passo de gestão a que todas as empresas estão sujeitas. Nada disso. A compra da refinaria tem no DNA para se tornar um escândalo. A primeira a levantar dúvidas sobre a transação foi a presidente Dilma Rousseff, em 2008, quando era ministra da Casa Civil e comandava o Conselho de Administração da Petrobras. A estatal e a sua sócia belga divergiram sobre a condução da refinaria e a Petrobras propôs comprar 50% restante. E por quanto? 700 milhões de dólares, quase o dobro que a Astra Oil havia pago 2 anos antes. Havia até relatório de consultorias avalizando as cifras, mas a operação foi rechaçada pelo Conselho. Dilma atacou a proposta e criticou duramente Sérgio Gabrielli, então presidente da estatal, diante de todos, que foi constrangedor, lembra um ex-diretor. Para esquivar-se dos ataques, Gabrielli fez circular a versão de que, o acordo havia sido negociado pelo homem forte da área internacional, senhor Nestor Cerveró, que também foi convidado para participar dessa audiência pública, porém, por motivos de saúde, não pôde comparecer. E sem o conhecimento dos demais, ou de mais ninguém, da cúpula, nem dele próprio. Nos corredores da estatal, ouviu-se falar em uma carta, a carta do Cerveró, documento em que o diretor entregava o ouro aos belgas. A Veja leu a carta. Ela se junta aos demais documentos que indicam que a diretoria comandada por Gabrielli agiu em benefício dos belgas e contra os interesses da estatal brasileira, assegura a revista. Mas não eram só cifras que faziam da sociedade com a Petrobras um negócio atraente para os belgas. Ficou combinado que as empresas dividiriam 1,5 bilhão de dólares necessários para adaptar a refinaria e processar o óleo produzido no Brasil. Em caso de divergência, a estatal se obrigava a comprar a parte da sócia. A Petrobras também garantiu à Trading belga uma remuneração de 6,9% ao ano, mesmo em um cenário de prejuízo. Diz o procurador do TCU, Marinos Marisco, tudo indica que a Petrobras fez concessões atípicas à Astra. Isso aconteceu em pleno ano eleitoral, fecha aspas. Concluindo que estava fácil arrancar dinheiro da Petrobras por causa do contrato de pai para filho. Os belgas decidiram sair da sociedade. A Petrobras se recusou a pagar os 700 milhões, preço com o qual se comprometera com os belgas. Eles foram à justiça americana exigir as garantias contratuais. 4 anos depois de romper com a sócia, receberam ganho de causa da justiça e, após um acordo, embolsaram mais 839 milhões de dólares pago pela estatal brasileira. Nestor Severo continua na Petrobras como diretor financeiro da BR Distribuidora. Dr. Sérgio Gabrielli saiu da presidência da Petrobras no dia em 2011 e é atual secretário de Planejamento da Bahia. Dilma Rousseff nunca mais tratou do assunto. Ficou tudo isso mesmo, com prejuízo sendo arcado, como sempre, pelos sócios da Petrobras, entre eles o maior, que é o governo brasileiro, ou seja, a conta foi mandada para o cidadão brasileiro. O TCU está investigando a compra e a venda da refinaria da estatal de petróleo brasileiro no Texas, um dos piores negócios já feitos na história da Petrobras. Dr. Sérgio Gabrielli, eu acabo de ler a notícia que foi vinculada na revista Veja, no qual foi baseado o requerimento do senador Ivo Cassol para convidar a Vossa Excelência de estar nessa audiência pública para que possa defender seus pontos de vista e fazer uma análise sobre esse processo, porque todos nós sabemos, eu sei, já fui governador do meu estado de Mato Grosso, o senador Ivo Cassol já foi governador do estado de Rondônia por 2 mandatos também, e nós sabemos como as coisas são... Como elas circulam na imprensa. Muitas vezes você é acusado de alguma coisa que não aconteceu ou não foi bem assim, foi um pouco diferente. Então, acho que esse momento na comissão é um momento importante para que hoje o secretário de Planejamento da Bahia possa esclarecer a todos aqui no Senado sobre esse assunto. Também dizendo que a nossa comissão, nesse momento, ela é transmitida pela TV Senado e pela Rádio Senado. Então, as suas explicações, as suas colocações são levadas para o Brasil inteiro. Eu tenho, então, o prazer de passar a palavra para que o senhor possa fazer as suas considerações e, após o tempo que o senhor achar necessário para as explicações, eu abrirei, então, as palavras para os senadores e senadoras para que façam os seus comentários. Então, por favor, o senhor tem o tempo necessário para as suas explicações. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor senador Blairo Bage, excelentíssimo senhor senador Ivo Cassol, autor do requerimento de convite para a minha presença aqui. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite, senadora Vanessa, do estado do Amazonas. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui, ao qual eu respondi prontamente para marcar essa audiência, porque voluntariamente eu aceitei o convite para esclarecer os fatos relacionados a essa operação de compra da refinaria de Pasadena. Evidentemente, como disse o excelentíssimo senhor senador, as interpretações da imprensa são interpretações da imprensa. A relação real dessas interpretações com os fatos, no entanto, não necessariamente são verdadeiras. E o que eu pretendo fazer hoje aqui, eu vou pedir desculpa aos senadores e senadoras e aos presentes a essa sessão, é fazer um pouco uma análise mais técnica do processo de aquisição da refinaria, tentando explicar qual era o ambiente que nós estávamos no momento da decisão, quais são as mudanças que ocorreram posteriormente à decisão e o que provocou de alteração dessa situação prévia. Eu gostaria de começar com um quadro do mercado brasileiro de combustíveis. Se nós olharmos o mercado brasileiro de combustíveis, de derivados de petróleo no Brasil, de 1998 a 2005, como está salientado nesse gráfico, nós temos um mercado relativamente estagnado entre 85 e 90 mil metros cúbicos por ano. Esta realidade do mercado estagnado, que não crescia o consumo de gasolina, diesel, de QAV, refletia a realidade da economia brasileira em 1998 a 2005. Esta realidade da economia brasileira, para a Petrobras, em 1999, levou a Petrobras a definir uma estratégia em 99, que era uma estratégia de que nós tínhamos que buscar adquirir capacidade de refino no exterior, uma vez que não havia possibilidade, naquele momento, de expansão do refino no Brasil. A última refinaria feita no Brasil é de 1980. Em 1999, na estratégia da Petrobras, de 99, eu faço questão de insistir que é de 1999, era uma estratégia adequada àquela realidade de 1999, a perspectiva era de crescer, adquirir capacidade de refino no exterior. No plano estratégico da Petrobras de 99, a meta era adquirir 300 mil barris de capacidade de refino no exterior, porque o mercado brasileiro não estava crescendo, como os senhores podem ver nesse gráfico. Evidentemente que, a partir de 2006, a situação se inverte. A partir de 2006, nós temos um mercado brasileiro que cresce a partir de 2006. E nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento extraordinário do mercado brasileiro de derivados. Nos últimos 4 anos, o crescimento beira os 42% nesses 3 a 4 anos, o que é um crescimento extraordinário do consumo de gasolina, do consumo de diesel, do consumo de QAV, do consumo de GLP no país, refletindo o crescimento que nós tivemos, a distribuição de renda que nós tivemos e as mudanças que nós tivemos na economia brasileira. Como os senhores podem ver, esse slide mostra, é um retrato fiel do plano estratégico da Petrobras, esse é um documento da Petrobras, de 1999, outubro de 99. O objetivo era refinar 2,1 milhões de barris por dia de óleo, sendo 1,8 milhões no Brasil, 1,5 milhão de petróleo nacional e 300 mil no exterior. Isso definido em 1999. A partir de 1999, a Petrobras, com seu corpo técnico competente, começa a buscar alternativas de buscar refino no exterior. E, ao buscar refino no interior, prospecta vários negócios com várias refinarias. O negócio de refino, você não compra a refinaria pelo valor do ativo existente. Você compra uma refinaria pelo valor que esse ativo vai gerar no futuro em função das expectativas que você tem de qual a margem que essa refinaria vai ter. Uma refinaria processa petróleo cru, compra petróleo cru, processa esse petróleo cru, transforma esse petróleo cru em derivados, em gasolina, diesel, QAV, gás liquefeito de petróleo, benzeno e aromáticos em geral. Portanto, nós temos um processo industrial que usa uma matéria-prima, que é petróleo, e produz um derivado. O principal componente dessa margem é a diferença entre o preço do derivado e o preço do petróleo. Tudo mais constante, quando o preço do petróleo sobe e o preço do derivado não acompanha, nós temos uma redução de margem. Quando ocorre o contrário, nós temos uma ampliação de margem. Os preços do petróleo variam, os tipos de petróleo variam. Como nós temos vários tipos de petróleo, as refinarias se adaptam aos vários tipos de petróleo. Nos últimos 20 anos, antes desse período, portanto, a partir de 1980, as refinarias americanas passaram por um processo de aumentar a sua capacidade de processar petróleo pesado, porque os derivados americanos, diesel, consumidos nos Estados Unidos, gasolina, diesel, querosene de aviação, são derivados leves. Consequentemente, quanto mais você tem uma refinaria que é possível de transformar petróleo pesado em petróleo leve, mais margem você tem. Então, o objetivo estratégico da Petrobras era: eu vou buscar uma capacidade de refino no exterior para obter essa capacidade de refino no exterior, capturar a margem que essa capacidade de refino vai me dar no exterior, com um mercado crescente no exterior.